嫌われ。
Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, sou professor de Geografia e Atualidades e nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre as famosas, as famigeradas guerras híbridas. E se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando: o que é essa tal de guerra híbrida? Quais são os principais mecanismos desse tipo de guerra? E se a gente substituiu por completo aquele formato de guerras convencionais? Mas vamos começar do melhor lugar de todos, que é do começo. Afinal de contas, quando você vai montar uma casa, o que você faz primeiro? Isso mesmo, o alicerce. Então, o alicerce da geografia são os conceitos. Então, a gente tem que conceituar essa tal de guerra híbrida e saber se ela é de comer ou de passar no cabelo. Eu vou começar com um resumo da ópera super simples. Existem guerras convencionais, desempenhadas tradicionalmente pelas forças armadas dos países, em conflitos que são interestaduais, ou seja, envolvem dois ou mais países, e também existem as guerras chamadas guerras irregulares, que se baseiam no terrorismo, na contra-insurgência, em grupos paramilitares, investimentos em golpes de Estado. Já a guerra híbrida é uma forma de associação das duas que eu citei anteriores. Então, lembrando, eu citei as guerras convencionais e também as guerras irregulares. E ainda, no caso da guerra híbrida, além de associar essas duas estratégias, ainda adiciona uma guerra na esfera da informação, da cibersegurança, e uma imensidão de outros métodos que nós vamos abordar no episódio de hoje aqui do G30. O termo híbrido, portanto, tem sido muito utilizado para evidenciar a aparente maior complexidade da guerra, porque existe uma multiplicidade maior de atores que estão envolvidos nesse processo. E ainda também um forte caráter de indefinição entre as categorias tradicionais de conflitos, de guerras convencionais. Então, esse fato de ter agentes indefinidos, múltiplos atores, dão um ar de complexidade e por isso também você pode chamar de guerra híbrida. Em suma, a guerra híbrida é o caos administrado e eu vou chegar nessa parte do caos. Basicamente, o que ocorre é uma armamentização do caos ou a utilização do caos social como uma forma de cooptação de uma parcela da sociedade-alvo que trabalhará ativamente contra interesses nacionais sem nem perceber. Tem uma tese muito interessante, mas muito interessante mesmo, que é defendida pelo Andrew Coríbico, que sobre as guerras híbridas. E essa tese se baseia que as guerras híbridas possuem três eixos, basicamente. O primeiro eixo é a luta pela hegemonia estadunidense, e aí a gente pode estender para a hegemonia ocidental como uma espécie de renovação do imperialismo. Então, para manter, vamos colocar de outra maneira, né, para deixar mais didático. É como se fosse uma forma que não só os Estados Unidos, como todo o Ocidente encontrou de desenvolver a manutenção do status quo desses países e, dessa forma, renovar o seu caráter imperialista e o seu caráter de dominação sobre outros países. Tá? Então, a primeira característica das guerras híbridas é que elas são utilizadas tradicionalmente com esse intuito, tá bom? E aí a gente entra no segundo eixo, que são as revoluções coloridas. As revoluções coloridas são tão importantes que elas vão ganhar um episódio à parte aqui no G30, porque elas são uma forma de instrumentalizar o caos social, sem que a população perceba que está sendo direcionada para algum local. Então, é interessante porque eu recentemente fiz uma live lá no canal Terra Negra sobre a questão entre Rússia e Ucrânia. E essa live foi muito interessante, eu usei o quadro para estruturar a live, foi bem legal. E eu mostrei sobre a Revolução Laranja e o Euromaidan, que são o início, são o start de boa parte desses acontecimentos atuais dentro da Ucrânia. Então, vale muito a pena você assistir essa live E depois também eu vou fazer um episódio especial só sobre Euromaidan, Revolução Laranja, aqui no G30 também, tá bom? Mas, em suma, a gente está trabalhando com a Revolução Colorida como sendo um eixo para a guerra híbrida acontecer. É como se fosse uma ferramenta da guerra híbrida. Lembra que eu disse, e talvez tenha ficado vago para muita gente, que é instrumentalizar o caos, armamentizar o caos. Então, todos esses países passaram por um caos social que foi instrumentalizado por alguém, por think tanks, por grandes empresas, por alguém que tem interesse em transformações políticas e sociais e econômicas desses países. Então, é muito importante que a gente entenda a Revolução Colorida como uma arma da guerra híbrida, como uma ferramenta da guerra híbrida. Mas, repito, vai ter um episódio só sobre isso. A terceira via, o terceiro eixo, né? Fala terceira via no Brasil ultimamente, está complicado, mas o terceiro eixo das guerras híbridas são as próprias guerras irregulares, que são super necessárias quando aquela Revolução Colorida não basta para fazer a transição do regime. Ou seja, vamos imaginar que a Revolução Colorida não foi suficiente para derrubar um governo. Então, o que que se faz? O que que se promove? Uma guerra irregular. Aí sim ela serve então ao propósito de dar corpo ao que virá ser uma força irregular, uma guerrilha, criar sua rede de apoio com pessoas que forneçam abrigo, alimento, tratamento médico, recursos gerais, legitimidade política, moral, todos os fatores que são necessários para manutenção e possível sucesso de uma guerrilha, né? Então você tem que estruturar o aparato de uma guerrilha que vai se desenvolver nesses países. Então, com essas condições, inicia-se uma guerra assimétrica entre a guerrilha e as forças armadas e policiais que são conectadas ao Estado, onde a ideia não é necessariamente a vitória da guerrilha destruindo as forças do Estado. E aí você vira para mim e fala assim: ah, Vitinho, não é possível, assim, se você monta uma guerrilha, é óbvio que você está querendo derrubar as forças do Estado. Vamos lá, vamos com calma. Porque é brilhante, é sensacional, assim, eu gosto muito desse tema, assim, eu fico aqui pirando nisso. Veja bem, você não precisa, a partir de uma guerrilha, vencer as forças estatais. Mas você pode lentamente, convencendo parcelas cada vez maiores da sociedade de que o regime em vigência é ilegítimo. E a partir disso, crescer enquanto movimento, tanto aumentando suas fileiras com mais soldados, quanto também pressionando crescentemente o governo vigente. Então, você, como eu disse, ao invés de derrubar um Estado, você faz com que a população tenha a impressão que essa guerrilha está cada vez mais cansativa, que essa guerra entre a sociedade e o Estado acaba pressionando cada vez mais a sociedade. Quem está perdendo com isso é o povo. Então a população começa a se virar contra o Estado. A ideia é essa: convencer parcelas cada vez maiores da população a se voltar contra o Estado e até fortalecer as próprias revoluções coloridas. Mas, esclarecido esse caráter da guerrilha, você pode estar se perguntando assim: olha, se a guerra irregular faz parte da guerra híbrida e esse fenômeno veio a se manifestar no Brasil, como que nós não tivemos uma guerra irregular no Brasil? Então, é nítido que existe uma guerra híbrida em curso no Brasil, principalmente a partir da década de 2010 para frente, tá? Mas a gente não teve uma guerra irregular efetiva. A gente não teve guerrilhas se instalando no país. E aí, entrando na principal pergunta: por que que a gente não teve isso no Brasil, né? Vamos pensar que a guerra híbrida é um instrumento muito utilizado pelos Estados Unidos, como eu já disse no início desse episódio. Então, o primeiro ponto: os Estados Unidos não precisa efetivamente utilizar a estratégia do terceiro eixo, né, que é a estratégia das guerras irregulares, porque a tomada da América Latina e de diversos países da América Latina não precisa disso. Até porque as revoluções coloridas exógenas, elas já estão sendo bem-sucedidas em diversos países. E as forças armadas também desses países administram a rearticulação dentro do país. Então, vamos deixar isso mais didático ainda, porque Tudo isso eu extraio de grandes teses e artigos científicos, mas eu preciso deixar isso didático na sua cabeça. Imagina o seguinte: pensa o território brasileiro. O território brasileiro sofreu e sofre com uma revolução colorida em curso. Essa revolução colorida tem como bases e princípios algo externo. É por isso que eu estou chamando de revolução colorida exógena. Os financiadores e articuladores da revolução colorida, em curso no Brasil e em vários países da América Latina também, são articuladores de fora que criaram estruturas aqui dentro. Já as Forças Armadas administram a rearticulação endógena das instituições. E por isso que não há, até então, a necessidade da criação de uma guerra de guerrilha. Então, nós temos as Forças Armadas de diversos países aqui da América Latina. Olha o que aconteceu em relação, por exemplo, à Bolívia recentemente. As Forças Armadas tiveram participação ativa para colocar no poder a Jeanine Áñez, por exemplo. Lá atrás, ainda antes disso, no Paraguai, nós tivemos participação ativa das Forças Armadas. Então, nós temos as revoluções coloridas exógenas e as Forças Armadas com essa rearticulação endógena. Voltando às guerras híbridas e na conceituação geral, eu traduzindo, né, o que eu disse até agora, eu vou pegar a definição da União Europeia porque eu achei bem interessante. Em maio de 2015, a União Europeia criou um documento evidenciando essas preocupações. E eu deixei o título desse documento aqui para você ler na descrição do episódio, tá? Tá tudo na descrição do episódio. Se você quiser ler, você vai ter muitas horas de leitura se deliciando com essas leituras. A União Europeia caracterizou guerra híbrida como o uso centralmente concebido e controlado de várias táticas encobertas e abertas, sejam elas decretadas por meios militares ou não militares, e utilizando informações cibernéticas, operações na internet, através de uma pressão econômica para o uso de forças convencionais. Então, repare que tem algo interessante ali nesse conceito. Eles não deixam para trás operações de informações e cibernéticas. Então, eu vi a definição da OTAN também e do próprio governo americano, que também obrigatoriamente passa nesse mesmo sentido, tá? E a gente precisa entender assim qual foi a evolução desse processo todo, porque assim, evidente que para a gente chegar num estágio atual de chamar essa guerra de guerra híbrida, a gente passou por vários estágios de várias tipologias de guerra. E aí eu fui buscar alguns teorizadores e pensadores militares, por exemplo, como o William Lind, o John Schmitt, o Reims, porque eles compartimentalizam a evolução dos conflitos armados a partir do século XVIII. Em alguns períodos e dividem isso em quatro gerações de conflitos. A primeira geração, que são as guerras de primeira geração, são aquelas que ocorreram após a Paz de Westfália, lá de 1648, e que é considerado por muitos como o nascimento das relações internacionais entre estados soberanos de uma forma próxima ao que a gente tem hoje. Então, onde a guerra se caracterizou pelo emprego predominante do princípio de massa, que são aquelas guerras com grandes efetivos organizados, informações massificadas, à la Age of Empires, sacou? E que terminou com as campanhas napoleônicas. E a partir de então, nós teríamos as guerras de segunda geração, que são baseadas no emprego intensivo do apoio de fogo, particularmente da artilharia e metralhadoras pesadas, e no atrito entre forças. E aí culminou com a Primeira Guerra Mundial. Já as guerras de terceira geração são aquelas dominadas pela manobra e caracterizadas por um estilo tipo aquela Blitzkrieg alemã da Segunda Guerra Mundial. Porque, se você reparar, até aqui, em todos os cenários, em todas as gerações que eu acabei de dizer, os protagonistas, vamos colocar assim, são os estados com E maiúsculo. Então, nós temos estados contra estados. No caso das guerras de quarta geração, elas são resultantes de uma evolução que visa tirar vantagem das mudanças políticas, sociais, econômicas e tecnológicas vividas desde a Segunda Guerra Mundial. Então, as guerras de quarta geração usam todas as redes disponíveis Então, quando eu falo rede, é rede política, econômica, social, militar, para convencer o decisor político adversário de que os seus objetivos estratégicos são inatingíveis ou representam um custo demasiadamente grande em função dos seus benefícios. Trocando em miúdos, didatizando essa história toda, é como se você não tivesse o objetivo necessariamente de derrotar as forças militares adversárias. A ideia do Age of Empires, ela tem que acabar. Eu não tenho um exército vermelho contra um exército azul e eu tenho que derrubar o exército azul. Mas por que não? Eu não possa, por exemplo, destruir a vontade do exército azul de combater ou minar as forças do exército azul sem necessariamente ter que matar o exército azul. E isso veio claramente de uma transformação da sociedade industrial para a sociedade de informação. E aí eu preciso fazer uma ressalva para você, ouvinte, porque a fatia mais expressiva das guerras na atualidade continua a ter sua origem as causas tradicionais, como conflitos étnicos, conflitos religiosos, luta pelo território. Mas nós temos o modus operandi desses conflitos sendo alterado. Só abrindo aspas aqui para Mary Caldor, que é uma acadêmica britânica, atualmente professora de governança global na London School of Economics, onde ela também é diretora da Sociedade Civil e Unidade de Pesquisa em Segurança Humana. Ela é uma das principais autoras deste novo conceito de guerra e caracteriza essas guerras híbridas como uma mistura de guerra, crime organizado e violência massiva dos direitos humanos. Olha que bizarro. Essas, entre aspas, né, novas guerras incluem cada vez mais atores não estatais e menos estados. E boa parte dos atuais conflitos, o sucesso já não reside na capacidade de destruir o oponente, mas sim na capacidade de retirar o apoio popular dos oponentes e isolando-o dos apoios que ele necessita. Então, lembrem-se sempre, a legitimidade da base popular vem sendo a tônica sempre desses confrontos. Quando eu falo da Euromaidan lá na Ucrânia, quando nós tivemos um episódio em que a população foi às ruas lutar contra o Estado, você olha para aquilo e pensa assim: opa, a população está na rua, não importa qual percentual da população está apoiando, mas sim como você aparenta, como você mostra isso e como você dá capilaridade a isso, mediatiza toda essa situação. Então você vira e fala assim: agora o povo está contra o governo, ou seja, o governo perde a sua legitimidade. E aí, só para fazer uma amálgama de tudo isso que eu estou falando, né? No final das contas, as novas guerras são as guerras antigas, só que combatidas de acordo com fatores e circunstâncias que caracterizam as sociedades às quais os contendores se adaptam para impor a sua vontade. Então, assim, o método, o meio são diferentes, mas o objetivo, no fundo, é o mesmo. E aí você me pergunta: seu Tim, mas quando que esse termo passou a ser utilizado mesmo? Pelo menos, assim, existem registros muito antigos disso, mas em 2005, já teria sido utilizado para descrever a estratégia utilizada pelo Hezbollah na Guerra do Líbano, e desde 2005, 2006, no contexto de uma guerra travada pelo Hezbollah no sul do Líbano, que combinava tática e capacidade de guerra convencional com operação de guerrilha, fazia esse hibridismo, né, vamos colocar assim, e atividades criminosas também. E aí, isso anulava a superioridade tecnológica das forças de defesa de Israel. Tá? Mais recentemente, esse tipo de atuação também tem sido atribuído ao auto-intitulado Estado Islâmico, e principalmente desde 2013, porque o Estado Islâmico tem o uso sinérgico de operações militares convencionais com terrorismo, com crime organizado, com guerra cibernética. E, evidentemente, a gente tem vários exemplos. São centenas de exemplos que a gente poderia ficar aqui citando. Mas feita essa base bem consolidada, depois dos 20 primeiros minutos, eu passei discorrendo ao entorno, principalmente da conceituação da guerra híbrida. Aí sim, agora a gente já tem condições para poder começar a falar sobre alguns exemplos interessantes e importantes, principalmente em relação a essa questão, tá? Porque assim, desde o início da invasão russa à Ucrânia, a conectividade com a internet foi afetada, principalmente, evidentemente, no sul e no leste. Lembrando, eu estou até de frente aqui olhando para o mapinha da Ucrânia no quadro. Eu tô aí, você pensa no, na região sul, que se diz, é a região próxima ao Mar Negro, e aí você tem principalmente Kherson e Zaporizhia, tá? E no leste as regiões de Luhansk e Donetsk, que ficaram super famosas nesse contexto todo de guerra. E aí a conectividade foi extremamente afetada nessa região, principalmente, inclusive, com a fala da própria embaixada da Ucrânia no Brasil, que foram realizados ataques cibernéticos massivos pela Rússia, afetando a conectividade local. Lembrando, parece ser pequeno, tá, gente? Entenda. Muita gente já me questionou sobre isso, mas ô, Vitinho, por que que é importante ter conectividade? Por conectividade, entenda que é acesso à internet, conectividade também por telefonia. Então, a gente tem o seguinte. Além da evidente importância estratégica, lembre-se que os exércitos, os militares, têm redes totalmente distintas, tá? Isso não afeta uma ofensiva ucraniana, uma contra-insurgência ucraniana, não. Mas isso afeta a divulgação de algumas ações. Isso afeta a mediatização de algumas ações, isso afeta psicologicamente a população em relação a não a perder contato com familiares. Enfim, são itens, são pontos extremamente relevantes. Até o Elon Musk entrou nessa parada, né? Não sei se vocês lembram, mas o Elon Musk colocou à disposição de alguns satélites do sistema lá da Starlink, né, da SpaceX, e como ele gosta bastante de causar, né, parece ser uma especialidade do Elon Musk causar no Twitter. Recentemente ele até chegou a citar que estava custando caro para ele a manutenção dos sistemas da Starlink e por aí vai. E o governo dos Estados Unidos e a União Europeia acabaram anunciando, falando assim: olha, não tem problema, se está custando caro para você, a gente paga. E aí ele voltou atrás, ele falou: não, não é bem assim, que eu não sei o quê. Então, assim, o Elon Musk é um treteiro de Twitter de marca maior, impressionante como é que ele consegue ser tão marqueteiro. Mas além dessa situação, e aí voltando para a guerra na Ucrânia e para essa questão de guerra híbrida, até aquele grupo hacker famoso, o Anonymous, declarou guerra cibernética contra a Rússia. E a base dessa declaração é que eles estavam exigindo a retirada das tropas do Putin do território ucraniano, e caso o Putin não retirasse essas tropas, o grupo dos Anonymous entraria com uma série de ataques a sites do governo russo. Só que é importante sempre lembrar, os russos têm redes muito bem articuladas de cibersegurança e também de grupos hackers, tá? Então, não é briga de peixe pequeno falar para os anônimos falar que vão iniciar ataques a sites de governo russo, tá? E aí, só para a gente amarrar isso tudo muito bem com o conceito da guerra híbrida do episódio de hoje, antes da invasão russa, ou seja, antes do chamado boots on the ground, né, que é quando você leva as suas tropas, você leva a infantaria e por aí vai, que é a base de uma guerra convencional, a Rússia já era acusada de investir em uma campanha massiva de sabotagens e ataques cibernéticos para minar o governo do presidente ucraniano, que é o Volodymyr Zelensky. Em janeiro de 2022, tentando se proteger dessa história toda, a Ucrânia e a OTAN assinaram um acordo de cooperação cibernética, porque o governo russo tinha promovido vários ataques ao site do governo ucraniano, que deixou o site do governo ucraniano fora de serviço. Na época, inclusive, Os Estados Unidos declararam que a Rússia estaria preparando uma operação de sabotagem que poderia ser um pretexto para uma invasão territorial. E no fundo, no fundo, isso aconteceu efetivamente. Mas extrapolando um pouco essa questão da Rússia e Ucrânia, porque a gente já trabalhou bastante esse conceito aqui, vamos pensar nos Estados Unidos, assim, porque a gente pensa assim, olha, Estados Unidos possivelmente não vai sofrer em relação a isso, porque deve ter um sistema de segurança muito grande. Tá? O próprio governo até realmente tem um sistema de segurança interessante, mas as empresas não. Então, os Estados Unidos, inclusive, chegaram a declarar um estado de emergência temporário depois que o grupo hacker, que é o DarkSid, atacou com um vírus para paralisar o fluxo de combustível que desconectou a rede de oleoduto da empresa que é a Colonial Pipeline. Isso foi em maio de 2021. Eu produzi bastante conteúdo em relação a isso. Só que essa rede de oleoduto é uma das principais redes do país. Então, com um ataque hacker, eles conseguiram desmantelar a entrega de óleo para boa parte da população dos Estados Unidos. E aí o Joe Biden já foi lá, foi para a mídia acusar um grupo de hackers da Rússia da autoria desse ataque. Se esquivou um pouquinho de acusar o Vladimir Putin, mas acusou um grupo de hackers russos. Então, até chegou a falar, assim, olha, a gente não tem evidência que a Rússia como Estado esteja envolvida, mas há evidências que os atores, né, estão na Rússia. Então, é quase como, agora que eu lembrei, daquela personagem Carmen Sandiego, tinha um joguinho antigo de computador na época dos 486 da vida, olha eu entregando a idade aí do millennial, que era Carmen Sandiego, e aí você tinha que descobrir onde que a Carmen Sandiego estava, era super, super legal. Mas voltando aqui a essa questão, tem mais um exemplo que eu gostaria de citar, tá? Que é o exemplo, e que eu vou terminar o podcast citando esse exemplo, que é um exemplo muito legal, que é uma guerra que ocorre hoje e já há bastante tempo entre o Irã e Israel. Em 2021, o Irã acusou Israel de ter promovido sabotagem contra a sua principal usina subterrânea de enriquecimento de urânio. Então, é um centro nevrálgico do programa atômico iraniano. E de acordo com a chancelaria iraniana, essa usina teria sofrido um blackout e justamente por uma ação hacker, um ataque cibernético promovido pelo Mossad, que é o serviço secreto do Estado de Israel, né? Então, inclusive já falei bastante sobre o Mossad em um episódio interessante aqui sobre a Guerra de Seis Dias ou Guerra do Yom Kippur, enfim, eu falo bastante do Mossad sempre que eu trabalho com o Estado de Israel, mas em linhas gerais, a ideia central é que o Estado de Israel quer atrasar ou até mesmo interromper o programa de pesquisa do Irã, e isso foi revelado recentemente pelo jornal britânico, o The Daily Telegraph, que afirmou que Israel lançou uma guerra secreta de sabotagem contra o programa nuclear do Irã como alternativa a uma ação militar direta contra o país, por motivos óbvios, né, gente? Não faz sentido Israel atacar o Irã. O Irã é uma grande potência militar, é uma potência com grandes capacidades bélicas e, inclusive, está, sem sombra de dúvidas, encaminhando-se para chegar no processo de conseguir desenvolver um armamento militar nuclear, então desenvolver a sua famosa bomba nuclear. Lembrando que nessa seara Israel também tem armamentos nucleares, né? Então Israel mantém a política da opacidade nuclear, que eu falei aqui sobre o episódio de bombas nucleares, que tem esse episódio aqui no Geografia em Meia Hora, mas a acusação do The Daily Telegraph que é que eles pegaram uma fonte de inteligência dos Estados Unidos, dentre elas a fonte de um ex-agente da CIA, que é a central de inteligência do governo americano, e eles afirmam que os israelenses estão usando assassinos profissionais para eliminar cientistas nucleares. A ideia é que Israel utiliza agente duplo e empresas de fachada para se infiltrar na rede de compras de materiais do programa nuclear do Irã e colocando essa suposição de que o Mossad estaria por trás da morte de vários cientistas nucleares. E a ideia surgiu porque os cientistas começaram a morrer, né? É igualzinho. Os oligarcas russos morrem por causas estranhas, né? Ser um oligarca na Rússia é cada vez mais perigoso, né? Eles são mais vulneráveis a morrer por um escorregão, a morrer por um afogamento. Então, as mortes mais bizarras do mundo são as mortes de oligarcas russos, né? E aí, da mesma forma, cientistas nucleares do Irã. Então, foi registrado, por exemplo, a morte com envenenamento de gás desde 2007. Além disso, assassinatos em linhas gerais. E por isso, fica muito claro que o objetivo dessa campanha israelense é atrasar ou interromper o programa de pesquisa do Irã. Tá? Não faz muito sentido que eles ataquem militarmente diretamente, porque são duas potências muito grandes e essa guerra geraria uma escalada muito forte. O Irã também, por sua vez, constrói linhas de programas de sabotagem a diversas estruturas do Estado de Israel, seja ela de distribuição de energia elétrica, distribuição de água, enfim. Nós temos atuações mútuas nessa guerra híbrida entre o Irã e o Estado de Israel. Mas eu gostaria muito de agradecer a você, porque assim, senão eu vou ficar contando caso aqui até dar 4 pirulas de duração, tá? Então, eu queria agradecer a você que chegou até o final do nosso episódio de hoje. Eu tenho que encerrar aqui para fazer jus ao Geografia em meia hora, tá? E dizer que eu já estou com o roteiro prontinho do episódio sobre Revoluções Coloridas, que para mim vai se transformar no episódio de entrada. Sabe aquele episódio que você indica para alguém? Nossa, ouça aquele episódio. Eu acho que vai ser o das Revoluções Coloridas, que tá ficando muito bacana. Beleza? Muito obrigado a você. Não deixe, por favor, de dar as 5 estrelinhas no Spotify e de compartilhar nos seus stories lá no Instagram. Isso ajuda muito a divulgar o nosso projeto, tá bom? Um beijo no seu coração e até semana que vem. Tchau, tchau. E agora, para você ouvinte que chegou até aqui, eu queria propor uma pausa para te fazer um convite. A gente entende que nesse contexto de pós-verdade, de circulação deliberada de fake news, a divulgação de ciência de forma séria na internet é cada vez mais importante. Por isso, um conjunto de divulgadores científicos se reuniu ao entorno de um selo chamado Science Vlogs Brasil. Nesse conjunto de divulgadores de ciência, eu tenho muito orgulho de fazer parte com um canal chamado Terra Negra, mas juntamente de diversos outros canais, como Manual do Mundo, do Iberê, como Ciência Todo Dia, do Pedro Loss, como o canal do Pirula, o Blá Blá Logia, enfim. Gostaria de convidar vocês a conhecer não apenas o canal Terra Negra e o trabalho com divulgação científica que a gente faz, mas também conhecer os outros canais membros do Science Vlogs Brasil.